A gente sempre está à disposição de todas. E eu vi um pouco desse projeto também, né? Que são parques até assim, a gente tenta mostrar um pouco para a criançada que o quanto é bom você ter um brinquedo natural ali, para até saber de onde veio isso, né? Já que é uma madeira que é doada ou é uma madeira que é retirada de algum local para poder fazer bem infraestruturas ou bem-estar, né? É utilizado. Então é mais essa ideia, né? A ideia ecológica de você reutilizar o material. É, mas a gente, assim, a gente tem um pouco de conhecimento, mas a gente ainda, acho que isso também está bem no papel ainda, mas eles estão fazendo estudos fortes para poder tirar isso do papel.
É, para esse projeto, acho que viria uma parceria com o Fundo Federal, inclusive, né?
Perfeito.
Do Ministério do Ambiente, algo nesse sentido. E o que causou um pouco de conflito foi que a Secretaria acabou de definir que as pontes não podem ser de madeiras por conta da manutenção, né? Mas a Secretaria do Ambiente anunciou os parques de madeira. E aí a ideia é que se ficaria travado ali na Secretaria ou não, para obras não aceitar por conta dessa decisão de não ter mais mobiliário de madeira no município.
É, na verdade, assim, como a gente falou, no caso das pontes, como fica ali, da mesma forma que os brinquedos vão ficar expostos, né? Da mesma forma que tem um desgaste natural, a gente acredita que a ponte, no caso, é mais seguro, porque o volume de pessoas em cima da ponte é diferente. Qualquer momento pode estar lotada, pode estar, né, poucas pessoas. Já o brinquedo, ele é um pouco mais limitado. Então, assim, existe uma série de crianças que brincam ali, limitados, e acho que acredita, assim, a conservação dele é mais prática do que da ponte. Uma ponte está mergulhada na água, coisa do tipo assim, então acaba dando um desgaste maior, né? E por causa do contato direto com a água. Já nos parques ela fica um pouco mais protegida, vamos dizer assim. Você tem produtos e produtos que você pode passar ou cuidar do madeiramento, que ele vai ter uma durabilidade melhor. Mas acho que o uso é o que muda um pouquinho.
Agora, falando em madeira, secretário, 5 escolas que eram totalmente de madeira já foram reformadas e construídas praticamente novamente com alvenaria. Mas me parece, tem alguma sendo reformada agora, em andamento, não?
Olha, sinceramente, eu não tenho no meu radar. Posso estar falando e me enganando, me equivocando, mas eu acredito que não tenha nenhuma nesse momento.
Nenhuma agora, não.
Isso. A gente tinha algumas escolas que foram reformadas, que teve alguns apontamentos de garantia de obra, né? Inclusive, a secretária nos pontuou e, de bate-ponto, a gente pediu para os fiscais acionarem as construtoras. Eles já vieram de imediato, já refizeram os reparos que foram feitos. Teve uma escola que teve um problema estrutural que a gente também acionou, a empresa entendeu que estava errada e já está fazendo o projeto para fazer as correções, nada que corra risco, que deixe as crianças, né, vulneráveis com isso, mas eu acredito que seja essas pontuais mesmo, são uma que deu um problema, uma que tem um problema estrutural, outra que deu um problema, se eu não me engano, na parte externa, mas as duas foram de bate-pronto resolvidas e sanadas.
Muito bem. Bom, a gente pode já passar para a parte do RECAP, que em Londrina há uma dificuldade grande com o RECAP. A gente tem duas posições aqui, secretário. Primeiro, que os ouvintes participam muito sobre a necessidade de RECAP. Tem muitos lugares em Londrina que precisam do RECAP. Outros, os ouvintes participam dizendo, poxa, estão fazendo RECAP aqui, não precisava, né? A pista está lisa, está tudo ótimo aqui. O que está acontecendo?
Perfeito. Assim, a gente agradece aos ouvintes participarem, né? A gente ouve também bastante. Mas, assim, às vezes, os ouvintes não têm o mesmo olhar técnico que a gente tem. Então, às vezes, ele olha ali, ele tá vendo, olha, não tá lisinho, é só que a gente já detectou fissuras, rachaduras ou infiltrações de água, que ali, possivelmente, quando abrir o primeiro buraco, vai começar a abrir um atrás do outro. E, geralmente, são as vias de maior circulação, onde tem um ônibus, onde tem um fluxo da manhã e a volta da tarde. Então, a gente já tá fazendo uma parte preventiva também. Porque a gente sabe que se a gente não fizer agora, depois vai ser um reparo mais caro. Daí ele vai entrar na parte de base, subbase, vai ter que fazer um tratamento naquela base subbase, fazer uma fresagem, e o custo de um reparo vai ser muito mais caro do que a gente cuidar dele agora. Então a gente está tendo um olhar muito criterioso com isso, inclusive os fiscais são bem rígidos da prefeitura, eles estão de olho nisso. Então a gente está fazendo alguns lugares, aparentemente, a pessoa circula, transita normalmente, mas às vezes com um olhar mais clínico, mais técnico, a gente vê que a necessidade ali não pode ser de bate-pronto, mas dali alguns meses ou na próxima chuva de final do ano, a gente sabe que vai abrir, vai explodir, e aí para parar tudo isso, voltar, refazer. Então a gente tem uma parte preventiva e uma parte que já está no final.
Agora, essa escolha, secretário, bom, foi feita alguma já na sua gestão ou não? Ou todas elas vieram da gestão anterior?
Na primeira parte, já tinha sido feito pelo ex-secretário, né, feito um monitoramento, e soltado as demandas, que a gente chama os lotes, né? E dessa primeira parte agora, na próxima, que vai entrar, essa já é gerida por mim. Então, eu já pedi, já andei na rua, já fui atrás, pedi uma equipe pra gente verificar tudo que estava sendo relacionado, até por questões que o próprio Londrina On passa pra gente as reclamações. E o nosso pessoal de operacional, eles rodam a cidade todos os dias. Então, acho que nada melhor do que eles para poder fazer os apontamentos para nós, onde tem maior incidente de buraco, onde já foi feito muito tapa-buraco, onde tem as linhas de ônibus.
É isso que eu ia perguntar. Tem um critério?
Sim. A gente dá sempre preferência para as ruas onde tem maior incidente de acidentes, por questões de ondulação, uma tampa ou asfalto que está já em fins. Na segunda parte, a gente perde onde tem as linhas de ônibus, porque a maior circulação de maior peso são eles também. E essa é outra parte onde o asfalto realmente está, assim, deplorável. Às vezes o tapa-buraco, não, o recap foi feito ali há 10, 12 anos atrás, e a gente já está vendo todas aquelas fissuras. Por mais que ele não tenha sido dado uma manutenção, mas a qualquer momento ele vai começar a abrir, e é como eu falei para vocês, abre, começa a mexer na base e subbase, tem que fazer todo um tratamento, abertura, troca do material básico, né? E aí fresagem para poder dar um alinhamento, e ele acaba ficando muito mais caro.
Perfeito. Aliás, tem algumas reclamações, secretário. Uma delas até veio esta semana. Eu, na verdade, eu não anotei, eu tinha pedido até o endereço que foi feito, porque o recap faz um recap, sobe o asfalto um pouquinho. Faz outro, sobe um pouquinho. Faz outro, sobe um pouquinho.
Muito alto.
Isso. E ele tem um degrau para entrar no estacionamento dele. Sim. A responsabilidade aí é dele ou é da prefeitura?
Olha, muitos casos tem que ser estudado caso a caso. Por que que eu falo isso para você? A gente não sabe, por não saber o endereço, se o problema foi o rebaixamento da guia que ele fez para a rampa do carro, ou se realmente o asfalto pode ter dado um borrachudo, que a gente chama, que é aquele deslizamento do material. Que ele tanto passar os carros pesados ali, ele acabou fazendo aquela onda, né? Aquela dobra na borda. Isso também acontece muito. Então a gente tem que ter esse cuidado para não deixar isso acontecer. Não digo com asfalto novo, mas com o tráfego que for passando em cima, ele acaba dando uma escorregada no material.
É, não, mas esse é asfalto novo.
Asfalto novo.
Feito agora.
Perfeito. É, então precisa ver esse detalhe. Se de repente ele fez o rebaixamento da guia dele, ou se realmente nesse trecho houve um problema técnico, que isso pode acontecer, ou se realmente foi feito um em cima do outro e não foi feita a fresagem.
E aí a prefeitura tem que fazer, quer dizer, a prefeitura, o empreiteiro, né?
Porque sim, é apontado para ele, né? Fazer. É apontado para ele, ele resolve o problema.
Mas vamos verificar, vamos mandar. Dá para fazer um reparo daí?
Sim.
Sim. Porque pela foto que a gente viu, a rampa, o rebaixamento da guia dele, ela é nivela com a cava do meio fio.
Sim.
É bem baixo.
Com a guia.
Né? Exato.
Porque então, aí tem o problema da água,
bate,
né?
Exato. É. Aí bate a frente do carro dele quando ele vai subir, né? É. E aí a gente comentou inclusive isso no jornal também, há outros locais que no centro, principalmente, mas nos bairros também deve ter, acontece isso com as rampas de cadeirante, né? Nas esquinas. E aí, quando o asfalto está muito alto, o cadeirante ele fica enroscado ali, porque ele não consegue ter acesso.
E mais uma, eu não sei se agora, porque eu me lembro até que esta reclamação a gente fez no passado para o secretário Otávio, e aí ele disse que a partir daquele momento não iria acontecer mais, que são os poços de visitação da Sanepar, não sei se a Copel tem também, mas também da mesma forma. Porque faz uma camada, faz outra, fica um buraco.
Fica pra baixo.
E ele disse que isso estaria juntamente ou concomitantemente com o asfalto também levantando. Sim. Isso está sendo feito?
Foi verificado se havia possibilidade de incluir isso no contrato existente com a empresa. E isso não foi possível, porque não havia como a gente fala, essa linha desse serviço como a gente contemplar. Então isso acabou ficando a cargo da Secretaria de Obras. A gente vem, aos poucos, pela quantidade de funcionários que tem, fazendo alguns nivelamentos.
Isso é trabalhoso.
Isso, né? É trabalhoso, é um serviço delicado, e geralmente são nas grandes vias, onde está passando muito ônibus. Então a gente está fazendo assim, planejando um plano de ataque, para poder ser feito isso aí num período onde tem um fluxo menor, que é os finais de semana. À noite a gente tinha pensado na possibilidade, mas a gente achou muito arriscado. Porque a noite é escuro, o asfalto, o fluxo dos carros com maior velocidade por estar vazias as vias. Então a gente está fazendo um plano de ataque para a gente poder acertar todas essas tampas, né? Tanto de água pluvial quanto as da Sanepar. E as acessibilidades, a gente também já verificou e pontuou aonde tem as maiores dificuldades e onde ficou isso para trás, porque também não dá para ser contemplado, isso vai ter que ser feito por nós.
E não é a Sanepar, não é responsável por isso. Aí a prefeitura.
E como é que nivela, secretária, para baixo ou para cima?
Para cima.
Puxa a tampa,
a gente desmonta a tampa hoje, aquela tampa de ferro é retirada com anel, né? Uhum. Aí a gente é feito um reforço na galeria, que ali é um tubo de concreto que ali é para baixo. Sobe primeiro essa estrutura, espera ela ter uma cura, né? Que é feito com concreto, e aí sim instala-se o anel e volta-se a tampa.
Nossa, refaz todo o trabalho.
Secretário, bom, a gente tinha informação de que era o começo de 130 milhões de que o estado mandou para cá para o asfalto. Ainda tem muito para fazer? Olha, RECAP, vai dar para fazer bastante?
Dá para fazer bastante. A gente está trabalhando firmemente com isso, né? A gente sabe que o órgão estadual é um órgão muito exigente. Todos eles têm que estar com os projetos aprovados, com o projeto de sinalização, com alguns testes, né? Como a viga Benkman, que a gente sabe que tem que fazer, né? Para poder ver toda a declividade e nível do asfalto. Acreditamos que nós iremos usar, se não todo o orçamento, mas 90% dele tem que ser utilizado aí com muita fé.
Já tem o número?
Olha, a primeira parte que a gente utilizou, acho que foi 60 milhões. E a gente já disparou mais 60 milhões. Só em asfalto. RECAP.
Perfeito. E tapa-buraco tem sido feito também?
Sim, sim. Nossas equipes são. Isso aí é um detalhe que a gente sempre cuida pela nossa equipe, né? Nós temos lá 4 ou 5 equipes que rodam todos os dias, né? Inclusive aos sábados, que ela mantém a manutenção do asfalto aí firmemente, né? Inclusive já tem um reforço de material e de caminhões que está chegando aí, é um segredo aí que já estão sendo abertos para vocês. O prefeito já está reforçando nossas máquinas, com máquinas novas, com caminhões novos, para a gente poder reforçar. E a ideia é assim, é ter uma equipe espalhada para cada canto da cidade, onde o atendimento seja com maior velocidade.
Entendi. É. Agora, é aquele tapa-buraco comum, não é, secretário?
Perfeito.
Eu me lembro que antes, não, acabou, não tem mais esse tapa-buraco em Londrina, agora abre direitinho, corta, é muito complicado, né? Na verdade, joga o asfalto ali, passa às vezes um pezinho em cima, quando não, os próprios carros, tem que ser assim.
É, na verdade, assim, a gente já tá com ideias dessa metodologia ser totalmente extinguida, né? A gente sabe... A ideia é grande, há a possibilidade, mas é toda uma estrutura ser montada para depois fazer o treinamento do pessoal e a gente colocar em prática, né? Precisa ter equipamentos específicos agora, que já estão modernos, né? A gente chama muito que tem a vibroacabadora, que é a maquininha, né? Isso, que ela compacta.
Vai tirar o Uno Mire da secretaria lá.
Justamente.
Não tem Uno Mire lá, não faz esse trabalho.
É, já teve uma história no passado desse Uno Mire aí, né? Hoje isso é proibido, tá? Pelo amor de Deus. E a gente tá, assim, com equipamentos para ser comprados, né? A máquina de corte para poder fazer o quadrado, né? Ou o retangular, depende da forma do tapa-buraco. E essa placa vibratória também para poder dar compactação.
Tá certo. Agora, a visão do secretário que chegou em Londrina e que andou dando umas voltas aí no asfalto, se assustou?
Olha, sinceramente... não me assustei, não.
Não.
Eu acho que, assim,
cidade, isso é normal no nosso
cidade
país,
que não tem problema, não precisaria de uma secretaria ou de um prefeito, né? Todas têm problemas, a verdade é essa. A gente sabe que tem alguns casos pontuais, sim, que precisam de uma atenção emergencial, vamos dizer assim.
Alguns bairros, né, secretário?
Que tão... Eu acredito, assim, que, como eu estava até no começo da nossa entrevista, que eu citei que Marília e Londrina têm quase a mesma idade. Só que tem um pequeno detalhe aí. Marília tem 250 mil pessoas e Londrina tem 600 mil dobro, quase. É. Por você ver a evolução, quanto foi gigantesca de Londrina.
Claro.
E esse desenvolvimento desenfreado acaba perdendo um pouco o compasso e a manutenção acaba ficando um pouco pífia, né? Falha de uns lados, isso a gente sabe que não é tão simples de se resolver. Mas há um estudo que a gente vem fazendo, na verdade já havia sendo feito, para a gente poder melhorar a qualidade do nosso serviço e o atendimento ser mais rápido e preciso. Eu acredito que isso já vai dar uma outra visão para a cidade.
Certo. Nossa, secretário, de forma inédita, nós vamos terminar o programa com o fim do nosso checklist aqui também.
Não, mas ainda tem mais coisa.
Tem último
coisa.
Ponto pra gente
não,
finalizar.
Não, antes, penúltimo então. Nós tínhamos, já isso foi na administração passada, que aliás, segundo consta, perdeu a verba, não sei se já chegou depois que você assumiu a secretaria, que isso eram 2 quilômetros da estrada do Limoeiro. Queria, não iria ser feita ali, não seria duplicada, talvez não, mas aumentado. Isso está fora de propósito ou não?
Não, está lá com a gente, né? Chegou para mim sim, já tem até um conhecimento meio vasto nessa situação. A gente pediu apoio do IPU para poder acabar de acertar o grade, porque a gente sabe que ela começa com uma largura, depois se estreita isso ao longo dela, né? E aí também, assim, o que está pegando um pouquinho para nós aí é algumas desapropriações que ainda continua para a gente poder fazer uma obra de maior qualidade. Mas o estudo está firme e forte, inclusive o IPU, como parceria, está nos ajudando muito a dar velocidade nesse projeto, né? Eu acredito que também esse mais para frente aí saia esse ano ainda para a gente poder licitar ou ver como é que vai ser feita essa obra aí, mas ele está bem maduro. Eu posso garantir para você que está bem adiantado esses projetos aí.
Bom. Vamos falar então do ano que vem, secretário. A gente entra numa fase agora difícil de recurso. A prefeitura já reclama disso há bastante tempo. E nós estamos num segundo semestre sem possibilidade de vinculação. Como é que vai ser o 2027?
Eu acho que toda a prefeitura sofre muito no segundo semestre, né? Eu, por ter experiência em outros municípios, né? Eu acho que toda a prefeitura tem esse gargalo na segunda parte, né? Na primeira parte a gente tem o IPTU, o ISS, alguns impostos recolhidos, que isso colabora muito na execução, né? Mas eu tenho certeza que o planejamento do Thiago foi muito bem feito, de manter pelo menos um mínimo de efetivo, né? Para podermos manter a cidade organizada. E eu acho que isso é um problema nacional, na verdade, né? Todas as prefeituras sempre sofrem muito no segundo semestre. Não digo nem por falta de planejamento, mas eu acho que até a própria carga de servidores, de trabalhos, que vem se desgastando, que vai gerando um custo, né? Hoje, com todo respeito a todos os servidores que nós dependemos deles, a gente sabe que o servidor entra com X e quando ele vai finalizando a sua carreira ali, ele fica isso aí um ônus da prefeitura, né? Então, isso vai pesando em certo momento, vai começando a carregar, chega um final que às vezes a contratação fica sendo até assim, inviável, né? E a gente tem que ter outros recursos, outras ideias, né? Eu trabalhei bastante no sentido de atas de serviços, de mão de obra, e eu acho que isso facilita muito a execução dos nossos reparos, das manutenções, né? Eu já levei algumas ideias pro Thiago, ele também tem umas ideias na cabeça dele também. A gente está amadurecendo uma forma de a gente não deixar faltar servidores ou faltar mão de obra para nossas manutenções e ampliações nossos serviços.
Porque o duro vai apertando, né? O orçamento ano que vem, o valor para investimento é muito pequeno. Com cidades como Londrina, né? Que são 16 milhões, né?
A gente está na previsão da lei orçamentária agora no segundo semestre e o prefeito ainda falou de uma possível redução para início da atividade de obras para ano que vem, é isso mesmo?
Ainda a gente já teve algumas reuniões, algumas conversas, né? Ainda não foi bem amadurecido isso detalhadamente, mas a gente está trabalhando firmemente para manter o básico, como tem que ser mantido, e tentar, de uma forma pontual, trabalhar nas maiores causas que a gente tem hoje, para não se agravar os problemas que existem.
Perfeito. Secretário, estamos chegando aí em cima da hora do programa, primeiro contato, e claro, a gente observa ainda, né, tamanho de Londrina, o número de problemas de Londrina, obras para terminar, obras encruadas em Londrina, mas a gente agradece que demos aí uma passada. Vamos ver na próxima aí, já numa situação melhor, é o que a gente espera. Pode contar conosco e a gente gostaria de contar com a secretaria também, porque a gente está muito ligado com o ouvinte, vem alguma observação, alguma sugestão, a gente vai mandar para a secretaria.
Eu, em nome do prefeito e todos os servidores, com certeza agradecemos a oportunidade de esclarecimento. Eu acho importantíssimo a gente estar aqui à disposição de vocês também para qualquer dúvida, esclarecimento, pontuar casos específicos, mas eu acho que é bom a veracidade da nossa conversa, né? Esse tete a tete, e as informações têm que ser dadas, o povo tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? Tem que estar informado de uma forma ou de outra, tem que saber as coisas boas que estão vindo, as dificuldades que temos dia a dia, né? Então a gente só tem que agradecer também, e eu espero na próxima estar vindo aqui com as obras resolvidas, né?
Que bom.
Comemorarmos.
É o que a gente espera também, né? Que é bom para a sua gestão e bom para a cidade de Londrina. Muito obrigado ao secretário Fábio Alves de Oliveira.
Valeu, Brunão. Valeu, JB. Valeu, secretário. Muito obrigado. Vamos sempre manter contato. E uma dica, viu, secretário? Se quer saber onde tem problemas aí, ouve a Paiquerê 91,7, que os ouvintes mandam sempre para cá para a gente.
Perfeito. Tá? Estamos de ouvidos abertos.
Tá certo. Muito obrigado ao Pedro Gobes na técnica. Obrigado também ao Luciano Magalhães, aliás, ao Thiago Sadal, e a gente agradece a você pela sua audiência. Se você quiser, com som e imagem, ele está no YouTube, Paiquerê 91.7.
Você acompanhou a reapresentação da edição especial deste sábado do Paiquerê Rádio Opinião. Hoje o assunto são as obras públicas de Londrina, com o secretário municipal de obras. Quais os serviços que estão sendo executados no município? Quais os planejamentos e execuções para o próximo ano? Os desafios orçamentários da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação de Londrina, as obras iniciadas e paradas e as que ainda não foram iniciadas no município. Presença do secretário municipal de Obras e Pavimentação, o engenheiro civil Fábio Alves de Oliveira. A todos um ótimo sábado, um bom domingo, um excelente final de semana.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7. Don't be afraid what you think's in store.
caso. Do you want to salsa? Do you want to hustle? That's right. Do you want to salsa?
If that's how you want it, that's how it'll be. There's no use in trying or making you see that love don't come easy. You don't know what it's about. To get things together,
música na Paiquerê 91,7.
Don't you
91,7. Vai querer. Querer 91,7.
Razão paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim.
Segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Leite a partir de R$3,99. Ovos com 30 unidades, R$3,90. Todos os vinhos importados com 40% de desconto. Sobrecoxa Nath, 1 quilo, R$10,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Vai querer 91,7.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina, o nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding.
to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. Calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Se eu não me vigio um instante,